Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo.
Ao senhor César Cortes, presidente do Poder Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei número 085, de 29 de novembro de 2021, institui o programa de subsídio de horas-máquina para melhorias nas propriedades rurais e da outras providências. Projeto de Lei número 086 autoriza o Poder Executivo a realizar a concessão de incentivo através do custeio de subsídio do bônus produção e da outras providências. Projeto de Lei número 087 altera dispositivos da Lei número 3.902 de 18 de fevereiro de 2021. Projeto de Lei número 088 autoriza o Poder Executivo abrir um crédito suplementar no valor de R$ 2.485.000, indica recursos. Projeto de Lei número 089 autoriza o Poder Executivo abrir um crédito suplementar no valor de R$ 2.800.000, indica recursos. Projeto de Lei número 090 autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional do orçamento do exercício 2021 no valor de R$ 55.000. E indica recursos. Projeto de Lei de número 091 autoriza o Poder Executivo a conceder um abono salarial aos agentes de saúde, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 092 autoriza o Poder Executivo a custear despesas do evento do MOCAM, Moto Clube de Arroio do Meio, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 093 autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal 2760 de 2009, de 6 de agosto de 2009, à indústria e comércio de produtos de limpeza girassol limitada e da outras providências. Projeto de Lei número 094 autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal 2760 de 2009, de 6 de agosto de 2009, à Neugebauer Alimentos S.A. e da outras providências. Projeto de Lei número 095 autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal 2760 de 2009, de 6 de 8 de 2009, a Fama Representações Comerciais Limitada e da outras providências. Projeto de Lei número 096 autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal 2760 de 2009, de 6 de 8 de 2009, a Abastecedora de Combustíveis HM Limitada e da outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Bruxel, Prefeito Municipal.
Requerimento dos vereadores.
Marcelo Luiz Schneider, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie limpeza da Rua São José, parte final dela na saída da cidade e a limpeza nos terrenos baldios ali localizados. Que a Administração Municipal estude a possibilidade de instalar novamente uma rampa de paraglider e asa delta no Morro Gaúcho para a prática desses esportes. Vereador Marcelo. Vereador Vanderlei Majolo. Que a administração municipal estude a possibilidade de tornar funcional para a utilização da comunidade no coletivo da área de terras de propriedade do município situada no bairro Aimoré, junto ao loteamento em Costa Verde 2, para práticas esportivas, lazer e acesso ao rio Taquari. Vereador Vanderlei. Que a administração municipal agilize a reforma já prevista no ginásio esportivo do bairro Rui Barbosa, sendo que existe uma necessidade urgente na reforma do piso esportivo, na iluminação e na parte externa do prédio, entre outras repartições. Vereador Vanderlei Major.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kreutz.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos acompanham nesta noite. Primeiramente, falar um pouquinho da agricultura. Momento difícil dos nossos agricultores, a estiagem, a baixa no preço do leite, novamente, que dificulta mais ainda o setor leiteiro dentro do município. Acredito que a Secretaria da Agricultura, o secretário, de repente, deva pensar em algo diferente para ajudar esses agricultores agora nesse momento tão difícil. Poderíamos pensar em alguma coisa que a gente vê em outros municípios, de repente, compra de insumos mais direto, com um preço melhor, um em conta ou alguma coisa assim, em grande quantidade. Não sei, a gente acho que deveria pensar em alguma coisa para tentar ajudar esses agricultores, porque a segunda safra vai ter um custo muito mais elevado ainda para plantar agora, e a primeira safra ela está sendo muito ruim, as perdas são grandiosas já nesse momento. Então, sei que todos os setores da agricultura passam, às vezes, por momentos mais difíceis, mas agora acredito que o momento mais difícil é esse pessoal que planta e pessoal do leite. Eu já tinha deixado a minha sugestão em outras vezes de criar um fundo para a agricultura, para que nós podemos ajudar os agricultores nesses momentos mais difíceis. Nós temos a Emater, temos engenheiro agrônomo na secretaria, temos o próprio CONAR, para que ele possa avaliar quanto e quando precisa ser ajudado. e quantos recursos estarão disponíveis para beneficiar esse setor quando estiver em dificuldades. Não está fácil para o agricultor. É o segundo ou terceiro ano seguido que está dando essa estiagem. Então, com perdas expressivas, fica cada vez mais difícil do nosso agricultor conseguir dar a volta. Então, temos que olhar com carinho, com um olhar diferente nesse momento, para buscar alguma alternativa, alguma coisa para esses nossos agricultores. Outro assunto que eu vou abordar é falar da VERESE 482, onde teve assinatura do termo de início das obras no sábado pela manhã. Acredito não, é uma conquista merecida para o Vale do Arroio Grande e, por que não dizer, para Arroio do Meio e Capitão. Se formos pensar, se é possível concluir essa obra agora, foi porque muito já foi feito há anos anteriores, todas as administrações, foi feito Bela Vista, foi feito Dona Rita, passando o Link até o Spielmeier. Todos esses passos foram muito importantes para que agora pudéssemos viabilizar a sonhada obra por completo. Gestões passadas, elas trabalharam para resolver alguns entraves, sempre tinha alguma coisa atrapalhando, mas toda vez teve algum avanço. Preciso lembrar destes que lutaram muito por essa obra, alguns eu acho que já não estão mais nem entre nós hoje, né? Mas muito se esforçaram. Pode falar.
Me permite, colega?
Pode.
Era secretário de obras quando você começou a questão da Dona Rita. E sei quantas vezes você foi a Porto Alegre, no Daíra aqui, na dificuldade que era conseguir a parceria com o Daíra para o município poder executar, fazendo a base e o Estado colocando asfalto. Então hoje, da mesma forma como tu já falou, as pessoas de Arroio Grande merecem esse asfalto. E com certeza, todas as pessoas que passaram por essas últimas administrações, já há mais tempo, há 50 anos, sempre tentou se fazer o melhor. Acredito nisso. E hoje, com o auxílio da Câmara também, aprovando esse financiamento, tem os recursos disponíveis para executar essa obra. Orçamento esse que o município vai pagar os próximos 10 anos, que cada cidadão de Arroio do Meio vai ajudar a pagar, que no fim, até que se pague, chega em torno de 30 milhões. Obrigado.
Hoje nós somos vereadores, prefeito em exercício, vice, nós somos agraciados por esse momento, por tudo que está acontecendo. Está dando certo, a obra vai acontecer, e acho que todos os partidos e todos os nossos deputados ligados à Arroio do Meio foram importantes. Falei ontem à noite ainda com o deputado, hoje não mais deputado, secretário Edson Brum ainda. Ele ficou muito feliz que na terça-feira o prefeito Danilo estava reunido com ele, junto com o Auro Scherer, secretário da administração, e o Sidney Ecker, que é hoje assessor do Alceu Moreira, e recebeu o agradecimento pelo seu envolvimento nas duas obras tão importantes para Arroio do Meio. Que é Capitão Arroio do Meio e Arroio do Meio a Travesseiro. Ele que agora é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, diariamente ele fala com o governador Eduardo Leite. Isso nos mostra também que todos nós se envolvemos para que essa obra desse certo. Preciso agradecer a todos, especialmente também o secretário dos Transportes, Juvir Costela, que volta e meia converso com ele. Também ele foi importante. Foi importante já quando, na época do Klaus, quando nós fomos lá, em nos dar as coordenadas, em falar qual era o momento de vir pedir por essa obra. E também o Edson Brum, o Alceu, e os outros tendo mais afinidade com cada vereador envolvido aí. Todos têm os seus que fazem o seu contato. Então, agradecer a toda a nossa bancada também de vereadores, os nossos vereadores suplentes, que todos eles entenderam que sim, que o município também iria contribuir com um bom valor nesta obra, aonde todos nós, como o Paulo falou, vamos ajudar a pagar, mas também todos nós vamos usufruir. Um financiamento foi feito de 14 milhões, ele vai ajudar outras localidades também, como aqui já várias vezes foi falado, e acredito que lá para frente vai compensar. Asfalto, tanto que a comunidade nos pede, esse era o desejo de toda a comunidade, acredito que agora fazer o quanto antes essas obras, pois o dinheiro já foi liberado pela Câmara de Vereadores, já há 2 meses, e não fazer essas pessoas esperar muito tempo também ainda, porque é importante que os outros asfaltos também dentro do município não parem, porque há recursos agora, então que se faça o quanto antes para viabilizar todas essas obras tão desejadas aí para os nossos munícipes. Parabenizar também o município pelos eventos de aniversário do nosso município, depois de 2 anos voltando os eventos, acho que isso também é importante, a feira gastronômica, a inauguração da quadra coberta, também que foi importante, girando o sol, as luzes, a área de aqui no o Pinheirinho, então, na praça, então, e no parque, lá embaixo, isso foi muito importante, né? Esses eventos, a feira gastronômica que veio para realmente ficar, eu acho que é um sucesso, foi um sucesso e continua sendo, e é importante que dê continuidade para as nossas empresas, para o próprio município, quem sabe sempre agregar mais empresas que pessoas de fora vão conhecer essas empresas tão importantes aqui no nosso município. Na educação, eu também fico muito feliz, um pedido meu, de turno integral na Escola Duque de Caxias, é para acontecer o ano que vem, fico muito feliz que isso aconteça nessas escolas do interior também, onde às vezes acontece dos pais levar essas crianças para outros colégios por realmente não ter onde é que deixar o filho no turno oposto da aula. Então, que importante que é fazer isso nas escolas do interior também. É um pedido que a gente fez. Acredito que na escola Getúlio Vargas também vai acontecer, pelo que a gente sabe. O colega César também pediu.
Um minuto.
Com outros colegas também. Acho que é importante com que volte isso ano que vem, para dar essa tranquilidade para os pais, como todos nós já falamos, para que eles possam trabalhar com tranquilidade, sabendo que os seus filhos estão com segurança e tendo todo o cuidado possível. Na minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mate.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiramente, eu quero lembrar de um requerimento que eu encaminhei ainda em agosto, solicitando a instalação de uma lixeira no loteamento Província 2, no bairro Medianeira. Então, até não aconteceu ainda, então gostaria de reforçar esse pedido para que essa rua fosse atendida, na rua Úmbria. Também quero parabenizar a administração, a todas as pessoas envolvidas, a comunidade de Arroio do Meio, pelos festejos dos 80 anos do nosso município, 87, desculpa, obrigada deles, e especialmente ao coordenador Jonas, também da Indústria e Comércio, e afinal, a todos os setores da nossa administração, serviços urbanos, prefeitos, secretários, administração, obras, enfim, a todos. Eu acho que toda a programação durante o mês de aniversário foram muito bem. As pessoas, a comunidade compareceu, se fez presente, especialmente no domingo também, mas pelo menos nos que eu consegui ir, assim, a gente, eu consegui perceber a alegria das pessoas em poder sair e ir para a rua, conversar, sabe, isso é gratificante para nós. Então, mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos, à nossa comunidade por participar. E quanto à feira gastronômica também, como o colega Rodrigo já colocou, um evento que veio para ficar. A primeira foi sucesso, a segunda foi sucesso, e que bom que já aconteceu a terceira e que a administração continue com este evento. Outro assunto que eu não posso deixar de lembrar, de relembrar, a todos que em muitos municípios do país, o mês de dezembro é destinado a lembrar da causa animal, o denominado Dezembro Verde. Ele visa conscientizar a população acerca do combate ao abandono e maus tratos aos animais. Não restam dúvidas que esse é um tema de relevância nacional. Inclusive, cumpre ressaltar que há uma estimativa da OMS, Organização Mundial da Saúde, que aponta que mais de 30 milhões de cães e gatos estão em situação de abandono no Brasil. Esses são dados que causam uma preocupação não só a mim, assim como a todas, como também a todas as protetoras da causa animal, a APAAN e, eu acredito, também os colegas. Como sabemos, abandonar ou maltratar animais é crime previsto em lei federal. Infelizmente, as ONGs e protetoras não conseguem mais atender a todas as situações de abandono que estão em constante crescimento em nosso município. E como em outros municípios da região, na região. Outra questão grave decorrente do abandono aos animais são os prejuízos à saúde pública, tendo em vista que o abandono impacta diretamente na vida das pessoas, pois animais nas ruas causam acidentes de trânsito e afetam a saúde pública devido a doenças. Em vista disso, é preciso conscientizar a população a manter a guarda responsável de seus animais domésticos. Logo, se o animal tiver qualquer problema de comportamento ou saúde, é que essas pessoas procurem ajuda, mas nunca abandone o animal. Inclusive, eu quero ressaltar que o município possui legislação que auxilia na castração dos animais, a fim de buscar o controle de natalidade de cães e gatos. Tal legislação já encontra-se vigente desde 2017. Ainda saliento que recentemente foi realizado o processo licitatório, onde foram ampliados os números de procedimentos e disponibilizadas em torno de 5 consultas mensais para o caso de animais abandonados. Porque, como eu já falei, as protetoras, a ONG, a PAN, elas não conseguem dar conta. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a casa, a administração, por ter atendido o pedido. Sim, Vanderlei?
Posso te complementar um pouquinho?
Sim.
Eu acho que a população, todas as pessoas, né, em relação a essa questão da castração que tu aponta, né,
uhum,
a gente sabe que muitos acabam ficando com pena do animal, de achar que a castração é algo que ele vai sofrer no momento, mas ou até às vezes querer realmente ter filhotes na casa. Só que quando todo filhote cresce, né? E até em relação a essa quantidade que vai crescendo de animais e que não se dá conta, porque querendo ou não, um animal é um custo, né? E isso acho que as pessoas precisam se conscientizar um pouquinho e realmente castrar, né? Deixar um animal procriar, seja gato, seja cachorro, né? Precisa, até por questão de saúde do animal, né?
Uhum.
Que também auxilia o animal no seu desgaste, porque eles não têm como controlar essa questão de proliferação a não ser castrando, né? Então, acho que é fundamental que as pessoas se conscientizem disso.
Obrigada, Alessandra. Eu acho que é importante também essa questão a gente daqui a pouco se envolver mais. Eu sinceramente, nesses últimos dias teve um número muito grande de abandono. Assim, se for acompanhar nas redes sociais, dois na Medianeira, dois no São Caetano, dois no Aimoré, no Novo Horizonte. Isso, então, acaba que aquela pessoa que não tem... Não se pode culpar uma pessoa que não tem um animal, ou que não gosta, ou que não quer. Não é que não gosta, não tem bichinho de estimação. Então, daqui a pouco, esse animal que foi abandonado acaba indo para uma casa. Aconteceu até no início do mês, de um cachorrinho. Então, a PAAN ainda bem conseguiu um espaço para se colocar. Mas, realmente, a conscientização é muito importante, porque o abandono está acontecendo, é grande. Tem o projeto da castração, tem ajudado muito nesse projeto que vem já desde 2017, agora foi com a nova licitação, foi melhorado. Então, eu pediria que as pessoas pensem um pouco antes de abandonar um animalzinho. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, Lima e pessoas que nos assistem. Começar falando de agricultura, das dificuldades que os nossos produtores estão passando com a questão do clima, muitos já perdendo lavouras de milho e também com a alta dos preços. Há pouco tempo atrás, um hectare de milho plantado tinha um custo em torno de R$ 1.600 a R$ 1.700. Hoje, esse mesmo hectare de milho passa de R$ 4.000. Então, produtores perdendo 5, 10, 20, 40 hectares de milho, vocês podem fazer a soma de quanto que esse produtor está perdendo de imediato, sem falar na questão da perda ou de não ter o trato, o alimento, depois para o rebanho leiteiro, que é principalmente usado a silagem. Então, assim como meu colega Rodrigo já falou, o colega Rocha também conhece essa realidade, o município precisa estudar alguma alternativa para ajudar esses produtores. Já vem de duas estiagens, agora a terceira, e não tem perspectiva de chuva nos próximos dias, então, com certeza, mais uma grande parte das lavouras estão se indo. Falar também do interior das estradas, que estão muito precárias em algumas situações. As pessoas continuam reclamando. Uma das estradas que eu fui olhar é a do Canudos. Já falei isso na última sessão, volto a pedir que faça as melhorias, as limpezas de valas e também as melhorias no eixo da estrada. Nos loteamentos, da mesma forma, as pessoas reclamando, continuam reclamando. Hoje já de pedras soltas, por falta de manutenção, falta de patrulhamento no período certo, de colocação de britas, e que já estão praticamente sem fé que vão passar o Natal com uma estrada boa, limpa e também com brita. Bom, falar...
Só me permite uma partezinha.
Claro.
Falar da subida da Bit, né? Lá na Forqueta. Também esse ano aí não foram limpadas ainda as valetas, nada. A água tá correndo. Quando chove, o pouco que choveu, né? Imagina se chovesse bastante. Com valeta no meio da estrada. Acredito que os moradores da subida ali, já lá em 32, também são merecedores de uma atenção especial lá. Pelo fato de não terem sido atendidos ainda, estamos quase no fim do ano e não ter sido atendidos ainda.
Obrigado, colega. Falar também da questão da iluminação pública, que continua com melhorias. Vi que entrou um projeto na casa para destinar mais recursos. Então, que o município, a administração executiva, deu uma atenção especial. Também na questão da iluminação pública, que o município execute a instalação da iluminação pública na Balduíno Cunho, da rua Dona Rita, até na curva lá em cima da terceira rua, porque ali passam muitas pessoas. Hoje o dia amanhece mais cedo, mas tem também pessoas que trabalham e usam aquela via durante a noite. Então, são em torno de 400 a 500 metros, onde as mães levam do loteamento Cunho lá até a creche da Dona Rita, da Bela Vista, como também da escola passando por esse escuro, o que também gera insegurança. Então, peço que dê uma atenção especial. Parabenizar todos os munícipes de Arroio do Meio pelo trabalho árduo que fazem em prol do município e que fazem o município ser forte e crescer do jeito que Arroio do Meio está crescendo. Ao executivo, à administração, pelo empenho que tem feito também para deixar a nossa cidade mais bonita, que também ajuda e convido também as pessoas para conhecerem Arroio do Meio, conhecerem a questão das luzes de Natal e também prestigiarem o nosso comércio aqui, comprando aqui, prestigiando assim o nosso comércio. Sempre quando as coisas boas e bonitas acontecem, a gente também tem que elogiar. Então, parabéns à administração. Com certeza isso também trará frutos. Hoje a gente vê diariamente, quando vê na conversa com pessoas nas ruas de outros municípios que estão vindo aqui, antes da noite, de noite, fins de semana, para também conhecer a própria quadra esportiva nova e também a iluminação que embeleza o nosso município. Então, parabéns a todas as pessoas de Arroio do Meio que constroem esse município, as que nasceram aqui e também as que adotaram Arroio do Meio no coração para viver. Falar um pouquinho do asfalto de Arroio Grande também, o colega também já colocou. Eu não estava na Câmara quando veio esse projeto para votação, mas com certeza teria votado a favor, a minha opinião. Eu sei o quanto essa obra é importante para o município, minha família mora lá, sei o quanto sofrem com a poeira e pedi também à administração que execute, como tem esse dinheiro em caixa aprovado pela Câmara, que execute o mais rápido possível essa obra, como também as demais com recursos do caixa. Fico muito feliz pelos projetos também que estão entrando, que tem mais projetos para aprovação de recurso extraordinário, que o município arrecadou a mais, que com certeza também poderá ser investido em mais infraestrutura para bem das pessoas de Arroio do Meio. Falar também do deputado Alceu Moreira, que hoje em sessão solene, a outorga emérita da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Deputado esse que já foi vereador, vice-prefeito, prefeito, presidente da FAMURS, deputado estadual duas vezes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, secretário de Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbano, deputado federal três vezes, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária do Congresso Nacional, que conta com mais de 250 membros entre deputados e senadores, um homem de honra e compromisso com as pessoas. Parabenizo o deputado Alceu, que é merecedor desta honraria, deputado este, que é parceiro e próximo a Arroio do Meio, sempre apoiou a agricultura, sendo o deputado que mais destinou recursos para o nosso município nos últimos anos. Agradeço de coração e parabenizo o deputado Alceu Moreira, que com certeza essa honraria ele é muito merecedor. Obrigado, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Cumprimentando então o presidente e todos os colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa e as pessoas que estão aqui nos assistindo. Não tem como não parabenizar o município pelos 87 anos, falar o quanto é importante a gente ver essa evolução desse município, o quanto a indústria, o comércio, fez com que nós chegássemos aos 87 anos com todo esse potencial que temos hoje dentro desse município. E há tendências de sim, de cada vez mais evoluirmos e crescermos. Se hoje a gente consegue fazer todo o que estamos fazendo dentro das estradas, dentro das escolas, e termos esse orçamento que temos, é sim em função de todos esses que fazem parte do município. Então, é importante a gente sempre valorizar a indústria, o comércio, que nos faz um município como Arroio do Meio é.
E, claro, e toda a população que se engaja sempre em participar e que tem amor a essa terra. Os festejos foram realmente muito significativos. Se percebeu, sim, a alegria das pessoas em estar novamente tendo momentos de lazer. E poder dizer que esses espaços de lazer que a gente tem no município são fundamentais para isso, para termos momentos de convívio, de poder conversar com as pessoas, de ter um reencontro comunitário. E o quanto isso fez falta nesses últimos anos agora de pandemia e que agora retorna de uma forma boa, mas claro que as pessoas também precisam ter o cuidado em relação principalmente à questão da vacinação. E isso eu quero parabenizar também os munícipes de Arroio do Meio e a Secretaria de Saúde, porque hoje, o percentual hoje de pessoas vacinadas dentro do município está com a segunda dose feita, 92,4% da população que, né, está apta a ser vacinada. E dentro da terceira dose, que é de 60 anos mais, já chega a 70%. Então, isso também nos dá uma certa segurança de poder circular e poder conviver com as pessoas, novamente, sem uma preocupação tão grande com essa pandemia. Mas, claro que a gente não pode nunca descuidar, porque ela ainda não terminou. Também salientar que, dentro desses festejos, eu consegui participar, principalmente na segunda, quando foi inaugurada a cancha de esportes aqui no centro, e o quanto ela ficou atrativa para todos. E gostaria de replicar a fala do coordenador de indústria e comércio, Jonas Schwarzer, que apontou que, sim, essa quadra, né, ela vem de um projeto que era já da administração anterior, e acho que muito bom ter essas emendas que podem, sim, qualificar os espaços públicos. E, dentro desse projeto, não tinha previsto a questão do basquete, nem da pintura da quadra de basquete. E é uma coisa que realmente, logo de início, quando se pegou essa obra, se viu essa questão que não tinha e já, de antemão, se deixou esquematizado total para ser feita após a conclusão, né, porque antes não poderia ser feito, para em breve ser feito então a compra e a pintura da quadra de basquete. Uma questão também em relação ao que vai se cobrar da empresa que fez essa quadra é a questão da rede que foi colocada. Isso logo de cara, quando eu olhei, né, e a gente já lá no início do jogo, se viu que ela pode causar problemas um pouco em relação à não segurança de reter realmente a bola, né? A gente viu lá no decorrer do jogo, e isso já foi cobrado da empresa, e ela vai, sim, verificar e fazer alguma adequação em relação a essa rede, né? Eles vão fazer uma avaliação e vão fazer uma adequação, porque é fundamental que as pessoas, quando tiver um evento maior, em relação, principalmente com o futebol, que é uma bola menor, tem que ter segurança para as pessoas que assistem. Isso é uma questão que eu logo frisei, já vendo como aconteceu nessa noite. Outra questão que eu gostaria de comentar é em relação à área de lazer, na verdade, a pista de atletismo que vai ser feita lá na Navegantes, E gostaria de comentar que realmente essa pista de atletismo que está sendo já iniciando a elaboração, quando houve a reunião na prefeitura, ela estava sendo solicitada para ser feita na área de lazer, né? E quem realmente apontou essa área lá de ser feita na área de navegantes foi o prefeito Danilo Bruxo. Então, e no momento já foram lá olhar, avaliar, e as pessoas interessadas da comunidade que estavam solicitando isso aprovaram o local. E a pedido também da comunidade, tanto alguns que me contataram, como também ao coordenador Jonas, em relação a ter uma pista de bicicross dentro do município. E justamente, então, ali junto à pista de atletismo, vai ser feita no centro, provavelmente, uma pista de bicicross, que hoje é um esporte que tem crescido em adeptos aqui do município, já num primeiro momento para ter um local de treinamento, lá na Praça da Carlos Suri, né, a prefeitura já disponibilizou cargas de terras para o pessoal que solicitou poder já ajeitar essa pista e adequá-la para fazer essa pista adequada para o treinamento, né, que participam de campeonatos. Também comentar um pouquinho em relação ao momento que a gente inicia hoje, 1º de dezembro. Entramos no último mês do ano. O quanto é importante a gente olhar para esse momento que é de finalização de ano, é Natal que se aproxima, final de ano, e o quanto as pessoas dentro da comunidade precisam fazer uma avaliação em relação ao convívio social. O quanto cada um está olhando para o lado, para o seu vizinho, conversando, tentando manter um relacionamento bom, de uma convivência comunitária, né? Eu acho que é fundamental, quando a gente pensa nesse momento de Natal, que é renascimento, nós também olharmos para a forma como a gente vive e convive junto à nossa comunidade.
Um minuto.
Obrigado. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, nosso secretário e demais pessoas que se fazem presentes na casa. Hoje, primeiramente, falar um pouquinho do meu pedido, onde a gente caminha aí na Rua São José, saindo da cidade, no término dela. Alguns moradores me procuraram e pediram a solicitação que se fizesse a limpeza da rua, mas principalmente a limpeza dos terrenos, onde está com um capim muito elevado, criando bicharedo que está incomodando os moradores da outra casa. Meu outro pedido é em função do esporte, a gente sempre acaba envolvido no esporte e estão querendo reativar o Morro Gaúcho de diversas maneiras, com turismo. Turismo traz fonte de renda, gastos na cidade, gastos em hotel, gastos em nossas pousadas que já se encontram por lá. E a ideia de reativar a rampa lá com o paraglider e a asa delta, que seria muito importante. Isso traz muita gente de fora, isso acaba trazendo bastante retorno para o nosso município.
Permite uma parte, vereador?
Opa!
Essa questão do Morro Gaúcho, eu acho que é de extrema importância, né? Eu me lembro lá nos anos de 1984, 85, quando o prefeito Dalpian era prefeito, a gente era secretário, aquilo lá era um xodó em finais de semana. Atraía muito público, muito público. E eu acho que isso pode ser, com certeza, tenho certeza absoluta que isso tem que ser revisto para que essa área, ainda mais agora com essa questão do Cristo protetor aí, meu Deus do céu, eu acho que tem que ser visto isso logo. Obrigado.
Então, é um pedido aí meu, que a administração faça uma avaliação nesse sentido, e espero que essas pessoas possam ser atendidas. Parabenizar todos os munícipes pelos seus 87 anos da comunidade do município de Arroio do Meio, que são responsáveis por tudo que gera, por tudo que acontece aqui em nossa cidade. Agradecer à administração também pelo pedido meu, que eu tinha feito para dar uma valorizada na nossa área de lazer. A gente sabe que começou devagar, mas é assim que começa. Colocar algumas coisas lá, outro ano dá uma melhorada, no próximo ano dá mais uma melhorada. E acabamos com isso, deixando os nossos munícipes aqui e trazendo o pessoal de fora. Comentar de duas coisas boas que começaram na outra administração, que é a feira gastronômica, que é um sucesso total já. Que, como se viu no domingo, a nossa rua de eventos, e não poderia deixar de falar, eu já tinha falado, então, da quadra esportiva ali, que se quem passou domingo ali, viu aquela quadra lotada, acho que tinha uns 5, 6 jogos de futebol ao mesmo tempo ali, a gurizada brincando ali fora, que dinheiro bem investido, que visão para a nossa turma aí, que gosta do esporte. Então, estão de parabéns, administração passada, e essa aqui também, pelo fato de ter mantido a feira gastronômica, que dá para se dizer, todos que expõem ali é produtos da nossa casa, produtos de Arroio do Meio, e que é um gol, um golaço junto com a nossa quadra de esportes ali. Queria também falar e agradecer que os moradores da rua Érico Veríssimo, na Medianeira, me procuraram felizes da vida, porque está saindo a obra lá na frente. Um ano e pouco atrás, a gente fez o primeiro trabalho de reunir eles para trazer para o gabinete, de montar um cronograma de como funcionaria a programação dela. Então, a administração passada fez a base, deixou ela quase toda pronta. Claro que sempre tem algum ajuste para fazer. Tinha dinheiro e agora está se terminando. Então, os moradores lá estão muito contentes. Eu não podia deixar de agradecer eles, que esse é o papel do vereador. Lá na frente eu fui procurado, trouxe eles duas vezes para o gabinete. E hoje, em função disso, aquela obra está acontecendo. Queria também falar de um projeto que é bem legal, que é do Campinho do Navegantes, onde a família do Rubens Chay toma frente junto com a família, os colegas colaboradores lá, e fazem a festa do dia do Papai Noel, onde tem brinquedos infláveis, distribuição de alguns salgados, alguns refrigerantes, água, e um pacotinho distribuído pelo Papai Noel. As comunidades do Navegantes e da Tiradentes são as que mais se beneficiam disto, mas como está aberto para toda a comunidade, a gente até está convidando o pessoal que quer participar de um evento social muito bonito, e quem tiver à disposição também de colaborar com alguma coisa, aquela comunidade, aquela turma de amigos, acho que fica contente e fica agradecido. E também não podia deixar de falar, estamos chegando perto do fim do ano, estou vendo que o hospital aqui está convidando nós para tomar um café, para conversar, mas é um horário difícil, eu não tenho como participar, a gente faz o transporte escolar da Forqueta, mas a preocupação com a nossa UTI, que a gente está falando desde a primeira sessão e até esse momento a gente não vê uma evolução assim muito grande, sendo que no discurso da campanha foi falado que os munícipes não precisavam se preocupar, que ao término do primeiro ano do mandato a UTI estaria concluída. Então eu acho que essa é a maior obra do município, a maior obra que todos os munícipes estão esperando, que mais preciso, porque vindo a UTI vem mais cirurgias, mais especialidades, mais tratamentos perto de casa. E eu acho que, tendo saúde, o resto do nosso município aqui caminha passos largos, há muitos anos já, em evolução em todos os sentidos. Então, gostaria de deixar aqui o meu recado. Acho que a maior obra e a mais importante do município é a UTI, sendo que todas são importantes, mas na minha opinião é a mais importante. Pode falar, Paulo.
Colega, esqueceu de colocar que ela estaria pronto, credenciada ao SUS e podendo ser usada pelos moradores do município de Arroio do Meio e da região.
Um minuto.
É, então essa é uma preocupação, né? O povo está com essa expectativa. Estamos hoje entrando no 1º de dezembro. A gente sabe das dificuldades, dos custos, mas com, se sabe, o superávit do município aí deve gerar em torno de 10 milhões. Então, se investindo uma boa parte disto, acredito que ela poderia estar quase funcionando. Seria isto, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiro momento, quero falar um pouco sobre os meus requerimentos. Primeiro dele, quando eu falo da reforma do ginásio da Rui Barbosa, que já está previsto no cronograma do município, mas sempre é interessante a gente trazer para essa casa, trazer para o executivo, o anseio da comunidade e a ansiedade de que essa reforma saia o quanto antes, visto que os senhores conhecem o lugar, sabem que realmente há muitos anos não é feita uma reforma, está com um piso muito ruim, inclusive com risco de acidentes para quem joga ali, iluminação está muito ruim, a parte estética, então há muitos anos não foi feita uma revisão, uma pintura, algo nesse sentido. Então a gente está junto com a comunidade escolar, junto com a comunidade, tratando e pleiteando o quanto antes essa reforma. Segundo requerimento, quando eu falo do bairro de Moré, do loteamento em Costa Verde 2, acho que todos os vereadores conhecem aquele local. Então, o município tem uma área verde muito grande ali, de propriedade do município, onde estive conversando com a administração e a pedido de moradores, a pedido de, na verdade, de várias situações. Então, ali tem um grupo de pessoas que pediu para a gente tornar funcional aquela área, limpar, fala que, como existe com as outras, né? A gente tem várias situações muito positivas aí de entidades, de grupos que se unem e adotam essas áreas, limpam ela, cuidam dela e praticam esportes. E ali nós temos uma área muito grande que pode, inclusive, se fazer várias situações nesse sentido, sem falar no acesso ao rio Taquari, que também é possível por ali. Não é um acesso tão simples, porque é muito alto, mas é possível que a gente consiga criar um acesso para o rio Taquari, que hoje dificultou para muitas pessoas que gostam de fazer isso. Também, falar dos festejos aniversário do município, já foi comentado pelos colegas, então cumprimentar toda a comunidade pela trajetória que se criou, né? Então, como eu falei em outro momento, a gente tem inúmeras pessoas que iniciaram o município com muita dificuldade há muitos anos atrás, e assim a gente foi evoluindo e hoje estamos aí com um município pujante. Claro que temos dificuldades, estamos lutando por melhorias a todo momento, mas pelo que se tem de depoimentos de pessoas de outros municípios e muitas pessoas que migraram de longe, se estabeleceram em Arroio do Meio, falam muito bem, realmente estão muito contentes aqui em nossa cidade pela diversidade de trabalho e pelo atendimento que o município dá, ao acesso que tem ao esporte, essas situações todas. Cumprimentar muito a administração, eu acho que essa programação dos festejos foi muito bem acertada. Cumprimentar, enfim, de forma geral, para não ficar citando, mas foi excelente, a gente percebeu a volta do povo, então era um pouco normal também que a pandemia já permite, né, a situação um pouco mais, mas o município acertou, o município se preocupou, enfim, eu acho que essa junção da feira gastronômica também foi acertado, porque uniu as duas situações, a questão do CDL também, eu acho que a campanha está trazendo também um resultado positivo, porque a gente viu que muitas empresas participaram, um volume muito grande de cautelas, isso mostra que realmente foi um acerto que a gente construiu em conjunto, eu acho que tem como evoluir, e então deixar os cumprimentos à administração e todos envolvidos. Falar um pouco do que eu percebo da agricultura, né, os colegas estão mais diretamente ligados, já falaram, então eu percebo muito, realmente a preocupação é muito grande. Então, às vezes a gente fica um pouco de mãos atadas, né? O município tem vários programas, sempre tentando evoluir, mas de fato hoje a permanência na agricultura está começando a ficar difícil. Eu pego muitos agricultores lá no meu trabalho, enfim. Então, assim, essa possível seca é uma situação que está preocupando muito. E a questão da alta dos preços, não se tem mais uma certeza, né, de se vai colher e se vai colher, quanto vai conseguir sobrar. Então, realmente, eu acho que temos que ficar atentos, enfim, se lá na frente o município tiver algum recurso sobrando para elaborar alguma situação. Eu quero ser muito parceiro e temos que ficar realmente atento para... Porque assim, o que acontece? É uma classe trabalhadora, né, que tem que ser ajudada, ela precisa permanecer, porque o alimento é necessário, e é uma cadeia produtiva que interfere muito em outros setores. Então, aonde a gente possa ter uma ajuda, uma ideia para elaborar, eu acho que esse é o nosso papel e sem dúvida quero ser parceiro nisso. Obrigado, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Adilis Maier.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário, jurídico, imprensa, Lima do Som e demais pessoas que nos assistem. Vereador Marcelinho falou antes do asfalto, o Rodrigo também falou do asfalto, e você especificamente da Érico Veríssimo, do bairro Medianeira. E há pouco eu recebi um áudio, um vídeo, né, onde as pessoas realmente estão felizes que hoje então foi pavimentado ali com asfalto. E também hoje de manhã, pessoas me procuraram ali desse entorno, solicitando a pracinha, instalação de brinquedos, enfim. Então, não fiz o requerimento hoje, porque estava muito em cima, mas para a próxima sessão vou solicitar um requerimento. E realmente que a administração se empenha. O Vanderlei falou da questão da área lá do São Caetano. Alguém mais citou alguma coisa de áreas assim? Temos tantas áreas verdes no município e pensei em até em solicitar isso, fazer um levantamento dessas áreas verdes nas comunidades e onde a administração trabalhar alguma coisa nesse sentido para que essas pessoas sejam atendidas com as suas praças, com as suas necessidades. Porque agora o povo está se soltando mais, as famílias sentem essa necessidade realmente de conviver, de se soltar novamente. Assim também lá no início do ano eu fui procurada por moradores da Forqueta, também solicitando a instalação de uma praça nos fundos da área pública ali da subprefeitura. Né? Então, penso que agora para o próximo ano, quando troca a gestão, é entendível, sou sabedora, todos nós, que primeiro precisa se sintonizar na faixa para ver de como funciona, de como proceder. Passado um ano, penso que isso poderia ser incluído no orçamento, um orçamento de 103 milhões, provavelmente terá superávit, onde poderá fazer o atendimento dessas demandas, né, para beneficiar as nossas famílias. Quero parabenizar também a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul pelos seus 184 anos e agradecer a esses dedicados servidores que, pela escolha da sua missão, na proteção da sociedade gaúcha. Quero parabenizar também o mais novo bombeiro militar do município, Denner Schmidt, um único arroimeense, que no dia 24 de novembro fez a formatura como bombeiro militar. E a sua missão é atividades na defesa civil, prevenção de controle a incêndios, buscar salvamentos e socorros públicos. E o bombeiro militar é um profissional amplamente treinado para preservar a vida do povo e fazer o atendimento, socorros em locais públicos ou privados. Desejo sucesso a esse moço, que realmente se dedicou bastante para chegar lá. Inclusive, abriu um edital de concurso para a Brigada Militar com 4 mil vagas. E as inscrições vão de 30 de novembro a 30 de dezembro. Então, quem tiver interesse, né, só se acessar o edital da Brigada Militar. Parabenizar também o município pelos eventos dos 87 anos do município, que eu sempre digo, não é uma obra do acaso, é uma longa trajetória, são muito mais que 87 anos. Né? Os antepassados que desbravaram essa terra, né, deixaram a sua história e a nossa missão é seguir em frente. E com certeza é o que está acontecendo. Quando eu falo, eu sempre louvo a todos os prefeitos que por aqui passaram, fizeram a sua história, Paulo Bax, colega, que está de prova disso, né? Deixaram o seu legado e sempre o interesse maior é o atender a população, a comunidade como um todo. E com certeza, se os munícipes não fossem esse povo ordeiro e trabalhador, o município não seria tão pujante assim. Até quero fazer uma observação. Participei de vários eventos, muito bom. Né? Me chamou a atenção num evento onde foi convidado para acompanhar a execução do hino nacional. E eu achei, fiquei pensando sobre isso, acompanhar. Por que não cantar? Né? Marcelinho fez uma lei, poderá de repente me ajudar, né? Lá atrás, em não me lembro que ano foi, onde a execução do hino nacional nas escolas, assim também o hino do município. Eu acredito que, eu tenho certeza que isso é valorização. Os nossos jovens, realmente, eles precisam aprender a cantar o hino nacional. Se é só para acompanhar, aí se fica numa estátua parada só escutando. Mas eu acho tão interessante, tão bacana, o canto em si. A participação fica uma coisa mais com vida, né? Alessandra, Marcelo também falou do dezembro. Realmente, dezembro é aquele mês onde nós precisamos refletir, é o mês do Advento, aquela preparação de reflexão interna. E a pandemia nos trouxe tantas lições e que, às vezes, a gente observa assim, parece que os ensinamentos ainda não foram o suficiente, né? Então, realmente, que cada um comece por si mesmo, né? A reflexão interna, o perdão, a convivência em família, em vizinhança, em sociedade como um todo. Seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, pessoas aqui presentes, uma alegria novamente voltar a essa casa para continuarmos o nosso mandato dentro dessa situação bem tranquila e equilibrada. Num primeiro momento, concordo com a vereadora, colocou sobre a questão do hino nacional. Acho que teria que ser um compromisso, né, das escolas, todas elas, cantarem o hino nacional, o hino de Arroio do Meio. Tantas vezes a gente escutou isso durante a Semana dos Festejos, com certeza. Num primeiro momento, hoje, diante dos vários assuntos que eu tenho aqui, eu quero cumprimentar e transmitir os sentimentos deste vereador à família de Verni Schroeder, mãe de 4 filhos, e cujo marido todos devem ter conhecido, Ricardo Schroeder, o Piá, que faleceu há pouco tempo atrás. E quem foi Ricardo Schroeder? Foi um grande incentivador da nossa mãe, anualmente, trazia aqui resultados positivos e bons para a comunidade da mãe. Isso, e por isso só mostra o sentimento do afeto, do coração que ele sentia pela comunidade do bairro Navegantes, especificamente pela mãe. Então, a Verni e seus 4 filhos levem os sentimentos desse vereador. Colocar uma situação também que já passou por várias sessões, eu acho que aqui, eu fui me informar um pouquinho, a questão do cheiro contaminante do Arroio Jararaca, nas proximidades ali do Terrors. A gente tem sido procurado, e já no ano passado, em anos anteriores, isso vem e volta, vem e volta. E agora eu fui atrás, já pesquisei sobre isso, a própria Univates está fazendo um levantamento sobre verificar o que está acontecendo e o que está trazendo essa situação de cheiro insuportável. Agora nem tanto, porque nem tem muita água lá, mas deixa chover para ver. Ninguém aguenta mais por perto lá. Então, já conversamos com a administração, já existe algo com a Univates e alguém tem que tomar a frente disso para que realmente se possa dar uma solução. Não sei, não quero culpar ninguém, mas é insuportável mesmo essa situação que vem acontecendo lá nas proximidades onde existe. Fui lá verificar pessoalmente a situação, né? É realmente terrível, terrível, né? É uma situação onde tem uma espuma branca quando chove, agora não mais, né? Porque agora está muito seco. Então, alguém tem que tomar a iniciativa para dar uma solução e uma tranquilidade maior às pessoas que por ali residem. Quanto à programação de aniversário do município, dos 87 anos, creio que tem sido assim muito interessante. Até, particularmente, acho que houve atividades em demasia até. Né? Até em demasia, muita atividade. Mas, num primeiro momento, vocês perceberam a alegria, a satisfação da participação popular do povo de Arroio do Meio. E quero cumprimentar nesse momento, então, o prefeito, o vice-prefeito Jonas, esse pessoal que a vice Adriana, com a organização do secretário da Indústria e Comércio, meu Deus do céu, para organizar tudo isso não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E quero te cumprimentar, Pantera. Quando tu levantaste a questão da árvore, eu achei assim uma coisa meio estranha. Não é? Mas olha, eu passei quase que cada noite ali, cheio de crianças, cheio de pais, cheio de pessoas, tomando chimarrão, olhando. Deu um chamarisco especial para a nossa praça. Né? Que coisa maravilhosa, que coisa bonita isso, Pantera. Parabéns para ti por essa iniciativa. Foi muito legal. Eu ainda acho, e quero dizer para vocês, que Arroio do Meio está de parabéns como um todo. Mas se vocês entrarem na cidade à noite, independente se é Natal ou não Natal, a nossa rua principal está muito escura. Olha, reparem isso. Né? Eu não sei que tipo de projeto deveria ser executado para melhorar a iluminação, o chamativo da rua principal. Se teria que ter iluminação dos dois lados, porque se vocês olharem, não se vê muita coisa. Está escura, né? Ela está escura, se comparar com a praça, que está maravilhosa, bonita, com lâmpadas, com luzes, né? Eu acho que o município deveria dar uma olhada para chamar atenção à rua principal e colocar uma iluminação decente, forte, que seja bem clara, que seja de chamar atenção para quem vem aqui. E não são poucas as pessoas que vêm aqui. Né? Então, eu acho que isso são questões que podem ser melhoradas. Mas, quanto a termos de organização, muito bem. A vereadora Adiles e eu participamos de um projeto durante toda essa semana. Eu acho que nenhum outro vereador esteve lá, né, vereadora Adiles? Mas um projeto executado ali no CTG, né, o projeto das escolas de primeiro ou quinto ano, né, que se apresentaram ali, todas as escolas maiores, mas projeto chamado de Conexões. Que coisa maravilhosa, quanta cultura, quanta arte, quanta presença mostraram os professores, diretores, abnegados, diretores, com os seus alunos naquele dia ali no CTG. Foi semana passada, né, vereadora Adilson?
Me permite, realmente, me passou essa parte também, sim. Eu queria comentar isso, essa importância de interagir com as crianças, né, essa nova conexão, né?
Sim, sim.
Bem interessante.
Com isso, os alunos mostraram ali que eles aprendem a conhecer a si mesmos, a sua comunidade, os seus professores, os seus relacionamentos. É chamado a Conexões, a palavra já diz tudo. É um projeto de alcance para mais tempo, né? Então, foi a primeira apresentação. Quero cumprimentar de coração a todos os professores, a todos os diretores e aos estudantes que ali estavam. E cumprimentar, logicamente, a Secretaria de Educação pelo belo trabalho, pela organização. Falando em escolas, vereador Rodrigo, tu colocaste sobre a questão da Duque de Caxias, do contraturno. Eu vou dizer para ti, para os vereadores aqui, para casa, que todas as escolas... Getúlio, ali do Passo, a Itororó, a Duque de Caxias, todas elas vão ter o contraturno no ano que vem. Que alegria de poder dizer isso. Em todas elas vai voltar também o turno oposto. Isso vai acontecer no ano que vem. Este ano não retornou, sabe por quê? Pela falta de profissionais. Tinha 27 pessoas a serem chamadas, sabe quantas aceitaram o convite? 3. Porque as outras não iam pegar um contrato de 2 ou 3 meses, isso nós também não iríamos fazer, né? Então elas simplesmente desistiram. Mas, e essas 3 foram destinadas para pessoas com deficiências, pessoas carentes, e aí elas foram atender essas pessoas. No ano que vem vai voltar o turno integral completinho. E quero dizer também para a comunidade, e ali do Pasto Corvo, da Escola Getúlio Vargas, tem um projeto ali em andamento que é maravilhoso. A demanda nas escolas ali de São Caetano e do bairro Aimoré, tem muita gente. É muito aluno, muito estudante ali. Então, o que o município está verificando? E ontem à noite foi feita uma reunião ali na Escola Getúlio, onde se verificou da possibilidade de construção de uma escola nova, cujo projeto já tenho aqui, e vai ser encaminhado este ano ainda, porque tem que ser este ano, senão se perde o recurso para o FNDE, e poder ali complementar com uma construção de uma escola maravilhosa ali na Escola Getúlio Vargas. Que coisa maravilhosa, que coisa bonita isso, né? E aí vai poder chegar quem? Ah, os alunos que estão sobrando ali, sobrando não, que tem demais ali na Escola de São Caetano, e aqueles também ali do próprio bairro Aimoré, né? E o projeto é maravilhoso. E pelo que eu sei, a escola, ou a comunidade escolar, eu não sei de quem é a área, a comunidade me parece que quer ajudar, colaborar, destinando a área que é da comunidade. Pô, se isso acontecer e a gente puder fazer isso, vai ser um negócio extraordinário ali, né? E vai,
um minuto.
Vai fechar uma situação toda problemática que vem acontecendo com as escolas maiores ali do lado. Então é isso aí, eu acho que essa situação vai ser resolvida, tomara que dê certo, tomara que o município com a comunidade possa se entender e possa ainda este ano encaminhar isso para que seja liberado o recurso do FNDE para que seja construída ali essa escola nova. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, entre os demais assuntos que eu trago para essa noite, não poderia ser diferente de falar, em primeiro lugar, da agricultura. Está vindo para essa casa o projeto Bônus Produção, que há muitos e muitos anos, eu acho que é um dos projetos mais falados desse vereador nessa casa. O colega Vanderlei, que já faz anos que está nessa casa, deve estar enjoado de tantos e tantas repetições e comentários, e finalmente chegou um dia muito contente para minha pessoa. Eu fico muito grato por esse momento. Falava nessa casa que o nosso administração, na campanha política, se comprometeu em trazer esse bônus de produção, onde realmente nos poderia melhorar um pouco a situação que hoje existia o cheque incentivo. Só para vocês terem uma ideia, esse cheque incentivo, ele estava pagando em torno, os que menos recebia em torno de R$ 58,00. Eles vão passar a receber 174, Paulo. E as pessoas que mais ganhavam estavam na faixa de 580. Nós vamos chegar a quase 1.800. Isso no primeiro ano da nossa administração. Com certeza, ano que vem, no próximo, nós vamos aperfeiçoar ainda mais para nós realmente valorizar os nossos agricultores. Falar também da semente forageira, Paulo, que o município ajudava 25%, a administração do Danilo já está ajudando 50%. Já teve uma evolução nesse sentido também. Dizer também que a gente é muito grato. Eu fui na comunidade de Arroio Grande, sábado, e ver o anseio dessa comunidade a respeito dos asfaltos. Digo o seguinte, muitas administrações já passaram, fizeram essa parte. Mas quero elogiar a administração do Danilo pela coragem. Porque é simples tu assumir um compromisso e tentar fazer. Mas cada prefeito tem suas prioridades. E com certeza, o prefeito Danilo bateu no peito e disse sim, não. Essa comunidade que está esperando há tanto tempo, chegou a hora de nós contemplar. E isso realmente está saindo do papel. Da mesma forma, a Dom Pedro II, um compromisso assumido pela administração. Dom Pedro II, 1.2, Arroio Grande, e com certeza irá ser contemplado até fim do ano. E uma obra que a gente não estava projetando, está saindo do papel e já saiu, conforme a colega Adilis falou, que é o asfalto da Medianeira. Se foi terminado hoje esse trajeto, a gente tem que falar a administração do Danilo já fez no primeiro ano. E com certeza vamos contemplar inúmeras comunidades que há anos estão esperando e com certeza nós vamos contemplar. Isso se chama dar prioridade. E dar prioridade e bater no peito, não, nós vamos fazer. E isso está acontecendo a respeito desses asfaltos. Falar também da situação da UTI, de repente o colega Marcelo não sabe da situação nos últimos dias que aconteceu, mas está se destinando justamente quase 500 ou 500 e poucos mil para contemplar a situação da UTI. São recursos vindo duas emendas de deputados, eu acho que federais, e o município também vai contemplar, acho que com 100 e poucos mil, seria 500 e poucos mil para eles terminar esse espaço físico, né? Então, deixar bem claro que a administração municipal nunca deixou de medir esforços. Se essa promessa dessa UTI já vem de 10, 15 anos, ela ainda pode ser promessa, mas nós, na administração do Danilo, estamos fazendo a nossa parte. E com certeza, ano a ano, nós vamos tentar acelerar os passos para chegar no fim da administração do Danilo com essa UTI contemplada. Falar também do distrito de Forqueta. Se fala da questão da Pinguela, no centro evangélico. Realmente eu fui ver a situação. É um conserto que não é tão fácil de fazer. O rio arrancou um poste do lado de lá, e para recolocar esse poste, hoje as lavouras estão sendo plantadas. Para fazer essa obra tem que se deslocar uma máquina grande e concretar esse poste num outro local, mas tenho certeza que a administração municipal, juntamente com a administração de Marques de Souza, estão vendo isso e com certeza irá sair do papel. Falar também a questão das estradas. A gente sabe que tem trajetos que a estrada não está a contento, mas a questão da estiagem é um grande problema, de nós colocar material na subida dos morros ou patrolar essas estradas, que dificulta muito. Por isso que muitas obras de melhoria das estradas não foram feitas ainda. A questão realmente é a questão da estiagem, né? Falar também do distrito de Forqueta, a questão da subprefeitura. Falar que a pessoa do Aristides está sendo um ótimo subprefeito. Está fazendo realmente o que eu sempre defendi nessa casa. As coisas pequenas que há a possibilidade de se fazer. Isso a gente tem visto muito no distrito de Forqueta, a questão de pintura, limpeza. Que chama atenção. Coisas pequenas sendo atendidas, as pessoas reconhecem também. E isso nós estamos fazendo no distrito de Forqueta. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa. Quero começar também a minha fala sobre as programações do município nos festejos dos 87 anos de emancipação política. Primeiramente, na inauguração da, já foi falado muito, da quadra coberta, agradecer ao deputado Darley e às pessoas que estiveram ligadas a eles, cônsul do Grêmio de Aroidmeio, na pessoa do Dante, o nosso secretário Paulo Volk, o Fábio Brux, que diretamente estavam mais envolvidos. Agradecer de coração mesmo por eu, como colorado, pessoas pedindo, não, nós temos que fazer a nossa parte também, se nós tivermos colorado, nós temos que fazer, nós temos que agradecer. E nós fomos lá dar o nosso presente, né, colega Marcelo? Nós fomos lá a jogar contra os gremistas e, como não podia ser diferente, né, deixamos eles ganhar, né? Senão não teria graça, não teria... Como é que nós ia, eles iam comemorar? Brincadeira à parte, mas sim, agradecer mesmo ao deputado e essas pessoas que se envolveram. E agradecer à administração, que lá no começo do ano teve que fazer um reequilíbrio, botou um bom valor também na obra, mas dizer que valeu a pena. Isso que foi falado aqui na casa já, o Marcelo, a gente que circula durante de noite, a gente tem eventos, então a gente faz questão de entrar na cidade, né? Porque a nossa cidade está bonita até para... meia-noite tem jogos na quadra, na praça. Passei no sábado, noite, meia-noite, tive gurizada jogando. É bonito. Isso aí é, como eu sempre falo, lazer, esporte é lazer e saúde também. Então, seguindo na programação, né, a gente teve outra atividade que foi muito elogiada por pessoas que gostam, que é a música da rua em sábado de manhã. Teve um empresário aí que ganhou o dia quando a banda entrou no comércio dele tocando. Então, são aquilo que a gente fala, o pouco, o pequeno, mas é bom. As pessoas querem ser lembradas, elas ficam contentes com pouco. Então, alegria. Nós temos que trazer alegria para esse povo. É isso que nós estamos fazendo. E aí no domingo, a inauguração ali da nossa área de lazer, a Pérola do Vale, que o nome já diz tudo, né? A Pérola do Vale. Ela ficou muito lindo. E no sábado de noite, não posso deixar de falar da Girandson, né? Essa pessoa maravilhosa, enfim, não vejo palavras às vezes para falar de Gilmar Borchert. O que ele propôs, o que ele fez nesses quase 2 anos pela comunidade, o que ele apresenta. Isso é um empresário que nós temos que... Eu tenho, eu acho que todo mundo tem orgulho de dizer que é Girando Solidariedade aí do meio, que na pessoa do Gilmar. Então, quero cumprimentar na pessoa do Gilmar toda a sua família e a família Girando Sol. Que... lá Natalino, lá, a apresentação lá, está muito bonito e foi um espetáculo na noite. Então, e na segunda-feira, então, a árvore de Natal, agradecer ao Paulo. Momento algum me pronunciei nessa casa, teve muitas conversas nas redes sociais, muitas fofocas, muito que, concreto, enfim, mas. Aí a pessoa que mais veio falar comigo, e eu Era só ter falado que eu não sabia como ia ser. Então eu sempre digo assim, atrás das redes do computador é muito fácil escrever. Venha primeiro se interagir do que vai acontecer. Venha falar com as pessoas certas. Ninguém veio em momento algum pedir para mim. Quem veio, claro, teve gente que pediu como vai ser. Não tem nada de que vocês estão vendo em concreto. Não tem, acho que a nossa praça está muito bonita. E a árvore, que nem o Paulo falou. No sábado, noite, passei a meia-noite, tinha gente de fora. Ia vindo. Então, assim, ó, o nosso comércio, nosso bar ali, o bar da esquina ali, vai vender um lanche, dois, três. Então, acho que isso aí é que é o importante. A comunidade, o município está atraindo pessoas de fora que estão elogiando. Então, assim, a gente fica muito agradecido e tem que agradecer também, não posso não agradecer, a Noeg Bauer. Já agradeci em vários momentos e vou agradecer na pessoa do Arno, diretor administrativo da empresa, dizer mais uma vez muito obrigado à família Noeg Bauer. É também orgulho poder dizer que a Noeg Bauer é de Herói do Meio. E também a Noeg Bauer faz o seu, destinou recursos para a UTI. Então agora, essa árvore, nem um centavo do município, ela foi totalmente custeada pelos cofres da Noeg Bauer e foi feito um contrato de cedência, ela é do município, eles doaram ela para o município. Então, assim, muito obrigado, Noeg Bauer. E aí, durante a semana, teve eventos culturais, voltando nossos... nossos grupos folclóricos, Helmut Kuhn, domingo apresentou Frozen, ali na quadra também, durante a semana. Enfim, tinha para todos os gostos, tinha eventos durante a semana. E para completar, e para festejar, festejar o aniversário, no sábado, um presente para a comunidade, especialmente de Herói Grande, mas não é para o Herói Grande, é para a comunidade de Herói do Meio, Capitão, que eu já falei em outros momentos. Herói do Meio, daqui é Arroio Grande, o Vale do Arroio Grande. Daqui a 10 anos nós vamos voltar a falar o que será o Vale do Arroio Grande. Então, e dizer, e um domingo para realmente festejar o aniversário do município, a feira gastronômica, que o prefeito já falou em vários momentos, que é bom, a gente vai dar sequência. Foi um bolo dentro da administração passada, mas parou por causa da pandemia. Então agora ela voltou de repente, não no momento certo, como é calor, mas foi um sucesso, as pessoas entenderam, para nós não deixar passar em branco o ano, foi um sucesso. E domingo, então, o presente, também município, as nossas bandas, Ten Beer, Dupla, e para fechar com chave de ouro, nada melhor que o Barbarella. Mais uma banda, é um orgulho de Herói do Meio, que leva o nome de Herói do Meio nesse mundo afora. Então, assim, parabéns, Herói do Meio. Parabéns a todos. Parabéns, administração. Parabéns a todas as pessoas que se envolveram. E agradecer muito as pessoas da administração que se envolveram nesses eventos. Mas deixar aqui um agradecimento muito especial ao pessoal dos serviços urbanos, que no sábado o dia inteiro, domingo de manhã, cedo, de madrugada, estiveram ali para deixar tudo. Então, na pessoa do Marcelo Dullius, quero estender a todos que de uma ou outra forma que ajudaram, que realmente estava tudo dentro dos conformes. E dizer também um pouco do Arroio Grande.
Um minuto.
Como o Paulo, o Rodrigo falaram, sim, se envolveram muita gente. Teve administradores passados que fizeram sua parte. Teve uns que podiam ter feito mais, acredito eu. Mas nós temos que agradecer principalmente as pessoas, os deputados, que nem foi falado lá, não é do meu partido, mas que fizeram que essa obra saísse do papel. Dirceu Franciscão, deputado estadual, não é do meu partido, volto a dizer, que emplacou aos 48 minutos o recurso. E o deputado federal, Lucas Redecker. Então, assim, ó, temos que falar as pessoas que realmente fizeram que essa obra saiu do papel. Seria isso. Muito obrigado.
Passo a presidência para o vereador Marcelo.
Passo a palavra ao vereador César.
Boa noite, em primeiro lugar, colegas, imprensa, assessores, Lima e pessoas que nos assistem, em especial minha esposa e meu filho. Primeiro assunto que eu trago, agricultura. Mais uma vez, os nossos agricultores estão sofrendo com a estiagem. Fizeram altos investimentos, um retorno baixo na hora da venda e tem que passar de novo por essa estiagem. É uma pena que isso está acontecendo, mas vamos ter que procurar saídas, onde é que podemos ajudar. E na contramão desses problemas, temos outros agricultores investindo e investindo alto no município. Essa semana está sendo realizada mais uma terraplanagem na localidade do Passo Corvo. Onde quero destacar um fato que eu achei muito bom, interessante e que sempre deveria acontecer. A integração das secretarias das obras e agricultura. Estamos lá com a escavadeira nova, que veio do nosso deputado federal, Alceu Moreira, com o auxílio da prefeitura, e maquinário da Secretaria de Obras e Agricultura junto, fazendo essa terraplanagem. Mês passado tivemos mais uma terraplanagem na Forqueta Baixa sendo executada. Estão feitos acabamentos em terraplanagens de 32, picada café, onde é que se somam valores perto de 5 milhões. Que bom que temos esses agricultores que continuam investindo no nosso município. Outro assunto que eu trago, quero parabenizar os nossos munícipes pelos 87 anos do município. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a eles que fazem o nosso município andar. Quero agradecer também à administração municipal por ter tão bem organizado o nosso mês de novembro, que é o mês do nosso município. Acho que foram felizes nas escolhas e nos requisitos da nossa organização. Vimos muita gente de fora visitando o nosso município nesse mês. Que bom! Isto se chama turismo também. Nesse sentido do turismo, quero entrar em quatro assuntos que são de nossa rotina, pequenos assuntos, pequenas coisas, acho que a gente tem que dar atenção, muitas pequenas coisas, e que mais que envolvem o turismo. Em primeiro lugar, que nem o vereador Paulo Baques comentou, iluminação pública. Ele sugeriu a rua principal. Uma boa ideia. Eu quero comentar a RS-130. Acho que faz uns 10 dias que tem várias lâmpadas apagadas, queimadas. Rua Dona Rita. Temos 5 lâmpadas faz tempo. Acho que a Rua Dona Rita, a extensão do Morro Vermelho, é uma rua bastante movimentada, de funcionários que vão às empresas, de pessoas que caminham, e vários outros bairros que também têm esse déficit. Quero pedir uma atenção especial ao Conselho das Lâmpadas. Outro item dos quatro é os buracos que nós temos no nosso asfalto. Hoje, anos à noite, passando pela Presidente Vargas, fiquei feliz. Tinha uma equipe terceirizada fechando os buracos da Corsã. Infelizmente, nos últimos dias, tivemos várias vazamentos na rua Presidente Vargas. Foi fechado um buraco durante a semana na José Arnold, junto à RS-130, que eu já pedi há tempo. E tem outros buracos na José Arnold que eu não sei se foram fechados. Ontem ainda não. E do mesmo jeito temos outros lugares do município. Lugar complicado também, o asfalto do Passo Corvo, que também precisa de reparos. E ao mesmo tempo, pensando no turismo e o bem-estar das pessoas, eu quero pedir uma atenção maior aos nossos bairros, referentes às capinas e roçadas. Temos uma equipe terceirizada, temos uma equipe da prefeitura trabalhando, mas eu acho que poderia se abranger mais para os bairros. Não só ficar mais, tanto na zona central, ou algumas ruas do Aimoré e outros bairros. Acho
me
que tem
permite,
que...
colega, realmente eu recebi alguns sinais de, ali do bairro Novo Horizonte, que realmente carece de um atendimento na questão da limpeza e da capina. Obrigada.
Então, seria uma coisa muito boa, pra nós, e ainda mais na época de Natal que estamos chegando. Outra questão, talvez não foi vista ou percebida por muitos, a nossa poluição visual que nós temos. O que, que eu quero dizer? Observe os nossos postes de luz no nosso município. Isso não tem mais espaço para botar fio? Isso está triste de olhar? Isso tem 50 fios pendurados? Alguém ultimamente passou na Presidente Vargas? Os moradores escoraram com postes de madeira os fios da telefonia, da internet. Daqui a pouco vai passar um motoqueiro e vai ficar pendurado. Vamos esperar isso acontecer? Acho que não. Nesse sentido, eu peço, acho que a questão de planejamento, setor de planejamento, serviços urbanos, vamos organizar uma reunião e vamos chamar essas empresas. A LG Sul, as empresas telefônicas, que acho que muitos fios hoje não têm mais utilidade, porque o celular tomou conta. Questão da internet também. Isso é uma fiação que não acaba mais. Então, acho que é um item que vai melhorar a nossa visibilidade no município. Outro assunto, que eu fico feliz, então, do comentário do Paulo Baques, a referente à Escola Getúlio Vargas, que eu estou batendo desde o começo do ano, que é uma prioridade para São Caetano e para Aimoré Moré, para desafogar a nossa falta de vagas na escola. Que bom que essas reuniões estão acontecendo. Eu, inclusive, já várias vezes entrei em contato com o pessoal do CPM ali. A área é do CPM, aquela área toda, e a área é grande, e eles estão dispostos a ajudar. Que bom que para o ano que vem nós podemos contar com mais essa escola sendo aumentada, entre tantas outras. Quero fazer um comentário a respeito da Escola São Paulo. Lá em janeiro, se nós falarmos com a secretária de Educação, fevereiro, eu estava lá sentado com ela. Eu dei essa ideia. E depois o Paulo Baques veio e continuou ela. Eu quero agradecer a ele por ele ter continuado essa ideia. Eu simplesmente, numa simples conversa, entre eu e a secretária. Que bom, é isso que nós precisamos. Precisamos juntar forças para ajudar a ter mais vagas em escolas, creches. Que bom que temos vereadores que vão adiante. A mesma questão, área de lazer da Navegantes. Que bom que o vereador César foi procurado por várias pessoas que fazem caminhadas, fazem corridas à beira do asfalto. Inclusive, semana passada, um veículo, para não causar um acidente maior, desviou para o acostamento ali na Presidente Vargas, na LS-130. Se nós tivéssemos lá pessoas fazendo a sua caminhada, vamos trazer essas pessoas para essas áreas verdes, organizar elas. Acho que é interessante isso aí. Essas ideias que nós temos que trazer para a administração, que o povo está pedindo, e para ajudar. E como vai ser bom lá? A área verde da Navegantes está limpa agora, todas as pessoas estão comentando, e o meio dela? Cara, está aberta as sugestões. Vamos fazer um banco? Botar um banco? Umas árvores? Uma grama? Uma pista de bicicross? Ótimo! Essas ideias que nós precisamos. Então, nesse sentido...
Um minuto.
Nesse sentido, eu quero dizer que mais vereadores têm que colaborar nessas ideias. E mesmo se um vereador veio com a ideia, o outro pode continuar ela. Não tem problema nenhum. Nós temos que pensar no futuro do nosso município. A mesma coisa da área coberta ali, que o Pantera comentou. Ótimo, todo mundo elogiou. Ficou bonita, linda. O Paulo Volco continuou na época com a turma do Grêmio, administração anterior, essa administração, lá no começo de 2018, quem estava em Brasília era o César, que foi simplesmente numa visita começar aquela ideia, que surgiu aquela ideia, e hoje está concretizada. É isso aí que precisa acontecer. Indiferente se é vereador A ou B, mas que comecem essas ideias. Seria isso, obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador César.
Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer de número 020/2021, Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 29 de novembro corrente, analisou os projetos de lei número 082, 083 e 088 de 2021 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 29 de novembro corrente, analisou os projetos de lei número 82, 83, 88 de 2021 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 082/2021 do Executivo. Peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 083.
Autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de loteamento de interesse social de propriedade de Barra G7 Empreendimentos Imobiliários Limitada.
O projeto está em discussão.
Caros colegas, no ano, na legislatura passada, quando foi trazido a esta casa essa modalidade de aproveitar melhor os lotes e principalmente fazer lotes de interesse social, eu fui um dos primeiros que vi isso com bons olhos, pensando realmente no interesse social de que as famílias de baixa renda pudessem ter acesso a um terreno por menor valor. Tanto que os terrenos normais são de 360 metros e esses de 200. E a maioria das casas são inferior a 100 metros. Então não haveria necessidade realmente de ter terrenos tão grandes em todas as situações. Mas tenho alguma dúvida e vou pedir vistas, presidente, desse projeto para me ater a uma situação realmente se está chegando com preço mais baixo para essas pessoas que têm interesse em adquirir um terreno menor quando se fala em loteamento de interesse social. Tem algumas situações que não está bem claro, eu tive algumas pessoas que me passaram informações de um lote de terreno normal, como tem por aí, o custo é um valor, e nesses menores ele aumenta quase igualando o preço a um outro. Então, eu vou pedir vistas para ter um tempo para conseguir uma informação melhor.
Projeto 083, com pedido de vistas. Projeto 088.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 2.485.000, indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 085, 086, 087, 089, 090, 091, 092, 093, 0,94, 0,95 e 0,96 de 2001 do Executivo, baixas comissões. Projeto 04 de 2021 do Legislativo, baixas comissões. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Peço ao secretário a leitura de ofício recebido pela Câmara de Vereadores.
Arroio do Meio, 1º de dezembro de 2021. JC Casotti S.A. Limitada. Pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob número 02756806-1000 invertido 30, estabelecida na Rua Visconde do Rio Branco, endereço 776, na cidade de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, representado pelo seu sócio-diretor, senhor João Carlos Casotti, vem por intermédio do presente notificar Vossa Excelência acerca das intenções abaixo expostas. É de conhecimento da pessoa que este subscreve que o Poder Legislativo de Arroio do Meio está sendo obrigado a buscar outro imóvel para exercer as atividades legislativas, razão pela qual manifesto o meu interesse em participar de eventual processo que venha a buscar imóveis comerciais localizados no centro do município para locação. Destaco que sou proprietário de um imóvel comercial com área útil suficiente de 100 a 500 metros quadrados para receber a Câmara de Vereadores com acessibilidade e condições imediatas de uso, localizado na Rua São José, 186, esquina com Rua Dr. João Carlos Machado, no centro da cidade de Arroio do Meio. Informo outro sim que é obrigação deste vereador levar ao conhecimento da sociedade toda e qualquer intenção do Poder Legislativo em locar imóvel comercial, eis que, por tratar-se de dinheiro público, havendo mais de um bem imóvel no centro à disposição, deve necessariamente haver um chamamento público entre os interessados, sob pena de ferir-se os princípios basilares da administração pública, dentre outros, cito a isonomia, impessoalidade e moralidade. Certo do solicitado, apresento protesto de estima e consideração. Atenciosamente, JC Casotti S.A. Limitada.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.